UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Oito horas, 33 minutos, Noite Ilustrada de volta aqui na Rádio UFMG Educativa. E amanhã é comemorado nacionalmente, em alguns países do mundo, o Dia do Trabalhador. No Brasil, a data foi instituída desde 1925, porém, até hoje, ainda há muitas reivindicações de trabalhadores por melhores condições. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o professor e coordenador do NEST, o Núcleo de Estudos sobre o Trabalho Humano, da UFMG, o Carlos Roberto. Boa noite, professor. Seja bem-vindo à Noite Ilustrada.
Boa noite. Tudo bem?
Tudo jóia, professor. Então, professor, para começar, eu queria que o senhor dissesse o que representa a comemoração do Dia do Trabalhador, né, para os trabalhadores em geral, e qual que é a importância desse dia, e talvez até que se esse dia merece realmente ser comemorado.
Não há dúvida de que o trabalhador tem que ter uma referência, né, de respeito, de comemoração, quer dizer, comemorar é lembrar junto, né, uma forma de todos se lembrarem juntos, né, que a cada dia do ano o trabalhador é alguém que produz, que faz as coisas das quais nós vivemos, né? E que, portanto, ele mereceria um tratamento mais digno, uma relação cidadã, né? E a prática, a vivência dos seus direitos. São direitos inalienáveis da pessoa humana e faz parte do processo civilizatório respeitar e garantir para o trabalhador direito a férias, direito à aposentadoria, pensão para dependentes, né, que se forem deixados sozinhos, né, o trabalhador vier a falecer, isso tudo faz parte da civilização e da cidadania. O Dia do Trabalhador é sempre marcado por lutas, reivindicações, protestos no mundo inteiro, exatamente porque essa cidadania não está completa na maioria dos países, nem mesmo nos mais desenvolvidos, que hoje recebem muitas levas de imigrantes. Esses imigrantes são vítimas de racismo, de discriminação e dificuldade de entrosamento nas sociedades onde se dirigem, né?
Bom, e professor, a exploração e a escravidão nas relações de trabalho, elas ainda são realidades, né, no Brasil e
não
em
vários. Não tem dúvida, nós temos trabalho semi-escravo. Na maioria dos países mais desenvolvidos, incluindo o nosso, boa parte desse trabalho semi-escravo é feito aproveitando mão de obra migrante.
Pois
aqui
é,
no Brasil,
nosso
atualmente, além dos bolivianos que estão vivendo o trabalho semi-escravo, principalmente em São Paulo, na produção de roupas, né? Você tem hoje os trabalhadores haitianos que vivem trabalho semi-escravo, inclusive nas empreiteiras que servem a Anglo American, que é a mineradora que está explorando lá em Conceição do Mato Dentro. A gente sempre passa por lá e tem tido a oportunidade de constatar que essas denúncias são verdadeiras. Existe o trabalho semi-escravo, existem práticas desenvolvidas por fazendeiros do Brasil, inclusive, que já mataram aqueles quatro fiscais do Ministério do Trabalho, né, no início da década passada. Isso tudo faz parte do processo que a gente tem que enfrentar para garantir cada vez mais uma civilização que defenda a condição digna para os trabalhadores. O Dia do Trabalhador, ele marca a triste história, né, do enforcamento dos líderes da greve em Chicago, nos Estados Unidos. Por isso mesmo, naquele país, o Dia do Trabalhador é comemorado em setembro. No mundo todo é o 1º de maio. Lá também aconteceu o 8 de março, quando as trabalhadoras morreram queimadas na fábrica, os donos mandaram fechar e incendiar a fábrica, e as mulheres morreram queimadas. Isso marca o 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Como você vê, você está vendo aí, a gente falando de setores oprimidos da sociedade, e a marca do dia em que se comemora a dignidade desses setores é uma marca de violência, de morte, né? No caso aí, o assassinato dos trabalhadores ou o assassinato das mulheres trabalhadoras, não é uma coisa diferente da outra. A gente está tratando exatamente dessa oposição entre capital e trabalho. O capital, quanto mais ele precisa lucrar, mais ele vai violentando o trabalhador. E o trabalhador, na medida em que ele se defende, ele é posto na ilegalidade, ele é combatido pelo patronato, né? Isso é real em todos os países, praticamente, hoje.
E, professor, para o ouvinte compreender, Porque, assim, nós entendemos muitas vezes, né, nós leigos entendemos como formas de exploração, escravidão, casos muito extremos. O que que configura uma exploração? Existem casos que as pessoas estão sendo exploradas e elas não têm consciência disso?
Existem esses casos pelo desconhecimento. Nós sabemos que grande parte das estações de TV, de rádio, dos jornais no Brasil, pertencem à classe empresarial, à classe patronal. A maioria, né? São 11 grupos familiares que coordenam todas as TVs no Brasil. A maioria delas, então, vai passar as mensagens que interessam aos patrões e não vão dar muito espaço até mesmo para informar o povo sobre os seus direitos. Isso é coisa muito recente, não está tendo ainda uma divulgação devida, né? E boa parte da população não conhece bem os seus direitos. E a busca de um meio de sobrevivência deixa a pessoa, às vezes, numa condição muito precária, muito frágil, e ela se candidata realmente a ser explorada. Eu acabei de chegar, por exemplo, de Araçuaí, onde fui fazer, junto com uma professora lá do Maranhão, entrevistas com famílias daqueles trabalhadores que morrem no corte da cana no estado de São Paulo. Eles imigram do Jequitinhonha, do Nordeste do Brasil, todo ano, no mês de maio, e voltam em outubro. Muitos deles morrem por exaustão. Para você ter uma ideia, no tempo da escravidão, o máximo de tonelada cortadas pelo escravo era de 8 toneladas na cana-de-açúcar. Hoje você tem de 13 até 19 toneladas sendo cortadas por esses trabalhadores migrantes do Vale do Jequitinhonha. Nós entrevistamos famílias de mortos por sobreesforços. Para você ter uma ideia, essas famílias não sabem que teriam direitos a receber mais indenização, que essas empresas têm que ser multadas. Tudo isso faz parte de um processo onde se inventa, inclusive, mentira no atestado de óbito. As coisas são assustadoras nessa área, viu?
E, professor, quais que são os órgãos ou o órgão responsável por fiscalizar essas situações de trabalho?
Você tem a Delegacia Regional do Trabalho, você tem, no próprio nível municipal, você tem setores ligados ao Ministério Público, mas veja bem, a lógica até da linguagem das pessoas é muito marcada pela lógica patronal. As pessoas falam muito como se fossem empresárias. Então, a tendência é ver, por exemplo, o sindicato como alguma coisa dispensável, as associações de trabalhadores, né, rurais, por exemplo, como alguma coisa que não precisaria ter voz, né, ter força. Mas, ao contrário, é muito importante que esses órgãos tenham força, é muito importante que uma Delegacia Regional do Trabalho tenha gente, tenha equipamentos, tenha carro, tenha material de registro, filmagem, para poder apontar esses desmandos, essas iniquidades que a classe empresarial comete contra os trabalhadores.
E, atualmente, esses movimentos sindicais, eles têm representatividade?
Atualmente, nós temos, em muitos lugares, um papel importante desempenhado pela pastoral. Você tem a pastoral, né, do homem do campo, a pastoral operária, a pastoral da criança, a pastoral que defende as terras indígenas. Você tem uma série de setores, principalmente ligados à Igreja Católica, que cedem espaços para reuniões, para o pessoal se encontrar, praticar, né, cursos de formação cidadã, para que eles possam se defender. Você tem muitas universidades também trabalhando nisso. Nós mesmos estamos trabalhando nisso. No Brasil inteiro, são mais de 90 universidades que estão trabalhando, por exemplo, na construção de cooperativas populares de trabalho, no marco da economia solidária. Só que a mídia dominante não divulga isso, não é mesmo?
Pois é, então explica a economia solidária.
Está indo nas grandes TVs, não é?
Sim, com certeza. A economia solidária, ela é uma alternativa viável para o fim dessa exploração?
Ela é uma alternativa, porque promovendo o desenvolvimento local, em muitos casos, esse que eu falei, por exemplo, as pessoas vão ficar no seu município. Ninguém gosta de sair assim de perto das crianças, da família, né? Gosta, eles vão por necessidade, vão porque não tem do que viver no seu próprio território. Quando você desenvolve as cooperativas populares regionalmente, né, você tem o desenvolvimento local estimulado e isso cria condições dessas pessoas terem meios de sobrevivência na sua própria região, né?
A economia solidária, ela atua hoje em dia em Belo Horizonte, por exemplo?
No país inteiro, aqui mesmo em Belo Horizonte, existe o Fórum de Economia Solidária, o Centro Público ali perto da Praça da Estação. Você tem Centro Público de Economia Solidária em todos os estados do Brasil. Nós estamos trabalhando com um projeto no município de Esmeraldas, no município de Contagem, e com o projeto de economia solidária para populações quilombolas, nós estamos trabalhando em 13 comunidades. A Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri também trabalha com isso, a Federal de Juiz de Fora, a Federal de São João del Rei e nos outros estados todos. Agora, no mês de maio, vai ter uma grande reunião em Belém do Pará, onde vai aparecer uma série de projetos de extensão que estão sendo desenvolvidos pelas universidades, principalmente as públicas. E entre elas, muitas dessas 14 novas universidades que o governo Lula inaugurou. Né? É também interessante registrar isso, né?
Bom, nossa ligação caiu, infelizmente, com o professor Carlos Roberto, ele que é coordenador e professor do NEST, o Núcleo de Estudos sobre o Trabalho Humano. Nós falamos sobre a situação dos trabalhos, dos trabalhadores hoje no Brasil, enfocando principalmente na exploração e trabalhos subhumanos que muitos trabalhadores ainda estão condicionados. Amanhã se comemora o Dia do Trabalhador e, infelizmente, no Brasil ainda há casos de semi-escravidão e exploração. Caso você conheça alguma situação semelhante, denuncie pelo site do Ministério Público do Trabalho, é o www.portal.mpt.gov.br. E para conhecer mais sobre os projetos do NEST, acesse o site www.fafiche.fmg.br/NEST.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.